Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado para a gente analisar principalmente aí a situação da soja e a gente vai falar um pouquinho do milho também. E quem nos ajuda nessa análise é o Vitor Iqueda, analista de grãos lá do Rabobank. Seja bem-vindo, Vitor. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Olhando para o mercado da soja, a gente vê um Chicago muito estabilizado, muito parado e um mercado interno até que interessante para o produtor brasileiro, visto que a gente já começou efetivamente a nossa colheita e, teoricamente, daqui a pouquinho começa aí a pressão de oferta sobre o mercado. Enfim, qual é a sua perspectiva? O que a gente pode esperar em termos gerais, primeiro aí para a soja e principalmente para o produtor brasileiro? Seja bem-vindo, Vitor.
Obrigado pelo convite, Alexander. Bom dia a todos que nos ouvem. Basicamente, realmente, como você pontuou, a gente está entrando com a colheita da safra aqui no Brasil aí já a pleno vapor. A nossa perspectiva é que o Brasil deva colher uma safra recorde. Hoje a gente estima algo próximo de 122 milhões de toneladas, um pouco abaixo da estimativa, por exemplo, da Conab, mas em parte porque a gente acredita que a expansão de área pode ter sido um pouco menor do que os números que são estimados atualmente de 36,8 milhões de hectares pela Conab. A gente acredita talvez algo mais próximo de 36,5 milhões de hectares. Realmente, do ponto de vista de preços, como você pontuou, a gente tem preços aqui no mercado local relativamente acima do que a gente via nesse mesmo período do ano passado. Um dos grandes pontos que tem dado suporte para as cotações da soja aqui no mercado interno em comparação ao ano passado nesse mesmo período é a taxa de câmbio. A gente vê aí uma taxa de câmbio 15% maior do que a gente tinha nesse mesmo período do ano passado e, grosso modo, é o que a gente tem visto de preços locais mais elevados que no ano passado. Olhando do ponto de vista de mercado internacional, a gente viu realmente Chicago, após um grande otimismo durante o mês de janeiro, com todas as antecipações com relação ao anúncio do acordo comercial faziam entre China e Estados Unidos, mas depois todo esse otimismo virando um pouco para um ceticismo. Basicamente, como o acordo comercial ele foi fixado em termos de valores e não em termos de volume, a gente vê que, por exemplo, a soja, apesar de ser o carro-chefe, provavelmente para que a China atinja esses objetivos, ela deve buscar produtos agropecuários de maior valor agregado. Então, isso poderia impactar um pouco aí, mais positivamente, por exemplo, etanol de milho, proteínas animais, DDG, e, obviamente, a soja recuperaria volume, mas, assim, para atingir essa fase 1 do acordo comercial, provavelmente a China buscaria produtos de valor agregado e a soja, obviamente, também se beneficiaria, mas não, talvez, na mesma intensidade.
Bom, vamos... Pode continuar, desculpe.
Não, sim, olhando adiante, realmente acho que isso vai definir um pouco o mercado. Essa questão do ceticismo vai um pouco em linha com relação a como que a China vai efetivamente pôr em prática as importações de soja nos próximos meses, priorizando, por exemplo, a soja americana em um momento em que relativamente a gente tem entrada da oferta da safra brasileira. Então isso é um ponto de atenção para os próximos meses.
Pois é, inclusive, se eu não me engano, foi na semana passada, saíram informações, né, de que o Rabobank estava projetando aí uma redução de até 15% nas exportações de soja do Brasil para a China. Como é que a gente analisa essa redução? Ela é em função da volta dos americanos aí ao mercado e da competição, da concorrência acontecendo, ou tem a ver com demanda chinesa mais fraca para 2020, Vitor?
Bom, são dois pontos. Exatamente, a gente acredita ainda que há um potencial de que a China ela aumente as importações de soja ao longo de 2020. Isso tem uma condicionante muito importante, que é a questão da peste suína africana. Isso que foi o fator que acabou impactando a demanda interna por farelo de soja e, consequentemente, importação de soja em grão pela China ao longo de 2019 e que a gente espera que, conseguindo algumas possibilidades de sanar esse problema, a China volte gradualmente a importar mais soja em comparação ao ano passado. O ponto da gente sinalizar que há essa possibilidade de o Brasil reduzir as exportações de soja para a China no comparativo com o ano passado, ele está atrelado exatamente a essa questão da fase 1 do acordo comercial. Lembrando que nos últimos 2 anos, grosso modo, a China importou volumes significativamente mais baixos de soja americana. Se não me engano, no máximo, acho que foi entre 12 e 15 milhões de toneladas nos últimos 2 anos. Ao passo que a gente estima que ao longo de 2020, essas importações elas tendem a voltar para um patamar mais próximo de 30 milhões de toneladas aí, que era o que eles importavam de soja americana no período pré-guerra comercial. Obviamente que o Brasil se beneficiou nos últimos 2 anos, mas agora a gente tenderia a voltar um pouco a esse fluxo normal de exportação de soja, e isso obviamente impactaria um pouco as exportações para a China, né? Então,
Isso
basicamente é esse o nosso cenário.
e isso já poderia acontecer com a soja brasileira sendo colhida, Vitor?
É,
Essa
basicamente.
migração aí de demanda?
Sim, basicamente a gente está pensando num cenário para 2020, em que o Brasil poderia exportar essa soja que está sendo colhida agora a um volume menor ao longo do ano para a China. Mas, obviamente, como eu falei, hoje, por exemplo, a soja brasileira em relação à americana, ela é mais barata quando a gente considera os preços no porto. Isso é um ponto de atenção porque a China falou que ia continuar de olho no, nas condições de mercado. Obviamente que a China, conseguindo mecanismos em que ela incentive a importação de soja americana, mesmo nesse momento em que a soja brasileira ela é mais barata, a soja brasileira conseguiria migrar para outros destinos. Então, haveria um ajuste de fluxos. A nossa ideia principal é que esse ano, basicamente, a gente virou 2 anos de estoques de passagem muito baixos aqui no Brasil, porque a gente exportou muita soja, especialmente para a China. A nossa perspectiva é que o estoque de passagem ao final desse ano, provavelmente ele volte a patamares um pouco mais normais. Então, apesar de a gente ter uma safra de 122 milhões de toneladas, a gente estima que as exportações desse ano elas tendem a ser, grosso modo, não considerando só a China, mas Brasil, menores que no ano passado, de 74 para algo próximo de 70 milhões de toneladas. Mas como você pontuou inicialmente, o nosso mercado interno ele deve ser mais forte esse ano, principalmente com a questão da entrada da mistura mandatória de 12% de biodiesel no diesel, que entra em vigor a partir de março 20. Isso tende a puxar a demanda por óleo de soja no mercado interno e, consequentemente, soja em grão esmagada aqui no Brasil.
Qual que é o tamanho da demanda que vocês calculam, demanda interna?
Basicamente, grosso modo, a gente vê que aí cada 1% de incremento na mistura mandatória de biodiesel no diesel resulta em uma demanda adicional de soja esmagada no Brasil na ordem de 2,5 a 3 milhões de toneladas.
Mas isso
Então, isso
significaria
poderia.
um montante de consumo interno na casa de 40 e quantos?
Próximo de 44, 44 a
44.
45 vai num cenário mais otimista.
44, 45 milhões de toneladas, mais as 70 milhões aí de exportação.
Isso. E daí a gente poderia ter uma recomposição de estoques para uns patamares mais próximos aí de 8 a 10 milhões de toneladas, que geralmente era o que os estoques de passagem sinalizavam nos períodos pré-guerra comercial e quando a gente tinha umas condições um pouco mais normais de exportação, né?
Isso afetaria preço, Vitor?
Eu acredito que o grande impacto ele poderia vir na questão do prêmio de exportação. Se nos últimos 2 anos a gente viu prêmios em 2018, especialmente se aproximando de 2 dólares por bushel acima de Chicago, talvez com essa normalidade dos estoques de passagem, a gente vai ver um movimento sazonal. Obviamente que nesse primeiro semestre, prêmios mais pressionados por ter mais oferta no mercado interno. A gente estima provavelmente voltando a patamares entre 30, 50 centavos acima de Chicago, e provavelmente no segundo semestre um pouco melhor, mas não nos patamares que a gente viu em 18 e 19, quando se aproximou de 2 dólares por bushel, né? Então, provavelmente no segundo semestre mais próximo de 80 centavos, provavelmente.
Ou seja, o diferencial viria mais em função do dólar mesmo do que propriamente de recuperações muito significativas de prêmios, então.
Isso, basicamente tem que. Acho que a dica que a gente dá ao produtor é ficar atento à questão da taxa de câmbio, que de repente pode dar alguns momentos interessantes de venda. Chicago, a gente acabou não passando aqui, mas basicamente a gente também acredita que deve ter uma recuperação gradual ao longo do ano. A gente estima que provavelmente ao longo do segundo trimestre e até antes da entrada da colheita da safra americana, ele pode voltar a flertar ali patamares próximos de 9,50 dólares por bushel.
Hoje a gente está falando de um primeiro vencimento abaixo dos 9.
Isso. Basicamente, como eu falei, a gente passa por um aspecto pontual agora nesse primeiro trimestre, que é a questão da entrada da safra recorde no Brasil, uma demanda chinesa que ainda está patinando em função dos problemas que a gente está vendo lá. Mas, assim, ao longo do segundo trimestre, com uma recuperação da demanda chinesa, a gente acredita que, e com efetivamente os Estados Unidos sinalizando de que vai começar a exportar e reduzir os estoques locais, Chicago poderia caminhar para esses 9,50 ao longo do segundo trimestre e até antes da colheita da safra
Ah,
americana.
não é imediatamente, então.
Não, não, não. É como eu
Precisa
falei, vai ser
ter essa
gradual.
volta da demanda chinesa pela soja americana. Precisa acontecer também, né?
Exatamente, é um ponto que tem que ser monitorado se realmente os Estados Unidos vai começar efetivamente a exportar soja para a China e essa questão da própria demanda chinesa ir recuperando gradualmente também com a questão da peste africana e tudo mais, né?
Pois é. Agora, qual é o número que vocês trabalham aí de compras chinesas para esse ano? Chega aos 3 dígitos, Vitor?
Mas acho que ainda não, viu, Alexandre? A
Não,
gente
né?
acredita que provavelmente um número mais próximo de 90 seja mais plausível do que já sendo otimista para chegar próximo dos 100. Acho que é realmente difícil nesse ano a China chegar nos 3 dígitos. Provavelmente
Mas
ainda
já é uma
deve
bela
ficar acima de
recuperação, né?
90. Sim. Depois de um 2019 muito desafiador em termos de demanda pela China, né? Eu acho que aos poucos são alguns fatores que a gente elenca, né? Basicamente, a substituição pela tentativa de incremento de produção de outras proteínas para substituir a proteína suína. Além disso, a própria produção suína na China, a gente acredita que pode passar por uma mudança estrutural depois dessa grave problema sanitário ao longo de 2019. Então, basicamente, a gente deve deixar de ter um pouco mais daquela propriedade de menor escala, que foi onde acabou tendo maiores impactos do surto da peste suína africana, para uma propriedade de maior escala. E uma propriedade de maior escala, ela não usa tantas fontes inadequadas de proteína, ela foca, por exemplo, no farelo de soja na composição da ração como fonte proteica. Então, isso também é uma mudança estrutural que aos poucos tende a fazer com que a China recupere essa demanda por soja nos próximos meses e ao longo dos próximos anos aí.
Uma suinocultura mais profissional, demandando mais soja e retomando, portanto, o crescimento no consumo de farelo. Agora, o Vitor, você falou desse número mágico aí dos 9,50, que pode começar essa recuperação a partir do segundo trimestre, mas agora é momento de decisão do produtor americano, principalmente no que ele vai plantar na próxima safra. Um número desse de 9,50 atrai o produtor ou ele vai optar pelo plantio de milho aí? Qual a expectativa de vocês? Vem uma safra mais focada no milho ou a soja pode retomar, recuperar a área por lá?
Bom, Alexander, eu até linkei assim, a gente no começo desse ano, eu tive a oportunidade de passar uma semana no escritório do Rabobank lá em Santo Luís. Então, como nós temos uma equipe lá também focada na parte de pesquisa, a gente pôde conversar diretamente com analistas de lá, que fazem a mesma coisa que eu aqui. E a visão deles é a seguinte: basicamente, os preços de soja nesse momento de decisão, eles estão muito similares aos do ano passado. Em um cenário de guerra, de fase 1 do acordo comercial, em que, como eu disse, aparentemente poderia haver um benefício para produtos de maior valor agregado, e isso incluiria, por exemplo, etanol de milho, proteínas animais, que são as carnes, ou mesmo o DDG, a gente acredita assim, que a fase 1 do acordo comercial, ela, apesar de ter sido criado um certo ceticismo para a soja. No caso do milho, parece que ela dá alguns sinais um pouco mais positivos. Isso faz com que a gente acredita que realmente o produtor americano, ele não há um incentivo muito grande ainda para ele retomar a área de soja. Então ele deve manter em relação ao que foi no ano passado, lembrando que pode haver uma recuperação em função dos problemas climáticos que o produtor americano enfrentou ao longo do ano passado, que fez com que a safra dele caísse aí de 120 milhões para 95 milhões de toneladas. Então, basicamente, a gente acredita que não há um incentivo ainda para uma expansão de área de soja tão significativa, mas assim, ter em mente de que pode ser que haja uma recuperação de produtividade com condições climáticas um pouco melhores. E, obviamente, ele mantendo aí a área de soja, ele deve manter ali também a área de milho um pouco mais elevada em comparação aos anos anteriores, né?
Muito bem. Agora, focando no mercado interno, o produtor brasileiro já está bem vendido, ou seja, a gente possivelmente não vai ter aquela pressão de oferta ou aquela concentração de oferta em plena safra. Isso muda o cenário de pressão nos preços ou vocês ainda veem a possibilidade de uma barrigada nos preços assim que a safra tomar corpo, hein, Vitor?
Basicamente tem que ficar atento a algumas questões logísticas, né? Realmente entender se realmente a gente pode ter algum impacto de pressão, seja no porto para escoar, ou mesmo no, 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 na, nas rodovias e ferrovias e hidrovias, ver como é que o Brasil vai se comportar com uma perspectiva de uma safra recorde e que, como você mesmo pontuou, ela pode agora deve entrar tomar corpo no de movimentos. Novamente que ela parte dela já foi colhida em janeiro, uma parte agora na primeira quinzena de fevereiro, mas agora que realmente começam os fluxos, a gente tem que entender como é que esses fluxos vão se comportar e se isso em algum momento pode gerar alguma pressão logística que obviamente pode ser repassada a preços ao produtor. Então é um ponto de atenção para ser monitorado. Olhando algumas informações que a gente já recebe do mercado, tem um certo, não digo uma preocupação, mas assim já um sinal de alerta de que a gente pode ter algum eventual gargalo que pode impactar na questão logística.
Por causa da concentração do volume que está escoando, né?
Isso, são fluxos de maneira geral, né? Seja para direcionar o mercado interno, seja direcionar para Porto. Então, isso é um ponto de atenção para ser monitorado também nas próximas, eu diria, nos próximos 2 meses aí, né?
Muito bem. Bom, de forma geral, então, o produtor brasileiro ele pode esperar uma recuperação dos preços em Chicago em função, obviamente, da volta da China às compras lá nos Estados Unidos. Isso pode acontecer a partir do primeiro trimestre. A gente tem que monitorar basicamente o dólar aqui no Brasil, principalmente para ver se esse dólar continua dando sustentação aí para os preços quando são transformados em reais aí principalmente, mas em função de prêmios. Não devemos ter, pelo menos se depender só de China, não devemos ter aí uma corrida muito grande por alta nos prêmios esse ano, não. Deve ser mais tranquilo em relação a isso, e no final das contas, o produtor, principalmente nesse primeiro semestre, não deve contar aí com prêmios muito altos para a soja, para exportação. Resumindo, basicamente é isso, né, Vitor?
Exatamente, acho que só um ponto dessa questão do prêmio, a gente acredita na sazonalidade dele, ele deve ser maior no segundo semestre, mas talvez o incremento ele não seja tão forte quanto a gente viu em 2018 e 2019. Ele
Tá.
vai ter um comportamento sazonal até porque diminui a oferta no mercado interno, né?
Mas isso aconteceria mais para o segundo semestre.
Isso. A gente geralmente costuma ter prêmios mais baixos no primeiro semestre e prêmios maiores no segundo. E isso vai se manter, mas talvez não numa forte, uma grande mudança como a gente viu nos últimos anos, né?
E com
Com o
essa
segundo semestre bem forte.
demanda voltando aí para a soja americana, a gente tem uma tendência de exportar menos para a China esse ano. O número de vocês é um volume 15% menor em relação ao ano passado, certo?
Isso, mas se pegar exportações totais de Brasil, a gente está falando de uma redução um pouco menor de 74 no ano passado para algo próximo de 70 esse ano.
No caso
Total, né?
específico da China, passaria de 53 para 45, se eu não me engano, não era esse o número?
Sim.
Ok, muito bem. Agora, rapidamente, Vitor, mercado do milho. A gente está vendo aí uma situação de preços tentando se recuperar aí para o milho no momento em que a safra de verão chega ao mercado. Qual que é a conta de vocês? Vai ser uma safra de verão que vai atender a demanda, principalmente de primeiro semestre aqui do mercado interno?
Bom, basicamente a gente vê, até analisando a curva de futuros na B3, BMF, né, a gente vê que os primeiros vencimentos, a curva está invertida, como a gente fala, né, então basicamente os primeiros vencimentos com preços mais elevados que os de mais para o meio, para o final do ano. Sinalizando o seguinte, a gente está com um estoque relativamente apertado aqui no Brasil, confirmando um estoque de passagem no final de janeiro, que foi o menor desde janeiro de 2017, lembrando que naquela safra 15-16 a gente teve perda de produtividade. Esse ano a gente teve, do ano passado, uma safra recorde de produção, mas uma safra recorde em termos de demanda interna e exportações.
Exportação.
Isso fez com que os estoques se pressionassem e dá sustentação no curto prazo, até porque hoje a gente tem, grosso modo, 25% da safra de milho no Brasil total entra no verão e 75% na safrinha. Falando de milho verão, o principal estado produtor do Brasil, que é o Rio Grande do Sul, com perdas relativamente consolidadas, e isso faz com que a gente espere que a entrada da oferta do milho verão seja direcionada ao mercado interno, mas basicamente sem um potencial de recompor os estoques. Então, basicamente, isso faz com que os primeiros vencimentos, pelo menos aí até provavelmente abril ou maio, os preços do milho se mantenham sustentados no mercado interno. A partir de então, a gente vai ter o desenho da safrinha. E como a gente vê preços relativamente interessantes, a gente acredita que deve haver uma grande expansão, mas um plantio relativamente atrasado. Isso faz com que, grosso modo, a gente possa ter impacto de produtividade, mas uma área maior. O que no saldo líquido nosso, a gente acredita que o Brasil deva produzir ao redor de 100 milhões de toneladas de milho novamente, pensando em safra-verão, mais safrinha.
Bom, vamos aos números. Quando você fala dos menores estoques aí, a gente está falando de que volume, Vitor? De
A
passagem,
gente está
estoque de
falando aí
passagem.
de um volume ali próximo de, se não me engano, 11 milhões de toneladas. Eu estou sem número aqui agora, mas era 11 milhões de toneladas, então relativamente baixo, né?
É, para uma safrinha que vem, para uma safra de verão que entra capenga aí sem o Rio Grande do Sul, que é o principal fornecedor aí do verão, certo?
Exatamente.
Tá. E somando a safra de verão mais o estoque, a gente tem o suficiente para atender apertado uma demanda de primeiro semestre.
Exatamente, daí considerando que em junho a gente começa a ter a colheita do milho safrinha, provavelmente daí a gente poderia ter uma recomposição de oferta. E como grande parte da nossa oferta é concentrada na safrinha, a partir da entrada dela a gente vê que isso poderia voltar a dar alívio aos estoques, e é exatamente o que a curva de futuros tem mostrado. Então, se o vencimento de março ele está mais elevado, se você olha o de setembro ele já está mais pressionado, que é exatamente sinalizando a entrada da safrinha aparentemente ainda robusta, né?
E quando você fala de sustentação de preços, em que patamares aí?
Assim, acho que acredito que com a gente pode ver esses preços aí próximos dos R$ 50, os primeiros, pensando em B3, né? Ainda aí no próximo contrato de março, até no de maio, 50, 48 a 50. E, obviamente, a gente vê já os de julho e setembro mais próximos de 40. Então, basicamente, esses são basicamente, eu acredito que romper abaixo do 40, milho safrinha BMF, pensando em contratos de julho e setembro, eu acho que acredito que vai ser bem difícil, até porque a gente tem uma taxa de câmbio que acaba fazendo com que a paridade de exportação, em um certo momento, ela sustente os preços também, né? Então, basicamente, vai só se realmente a safrinha surpreender muito positivamente em termos de produtividade que poderia vir abaixo dos 40. Mas no primeiro momento eu acredito que abaixo de 40 é difícil que o cenário se consolide, viu?
Mesmo que venha uma safrinha boa, como você disse, a expansão de área pode compensar uma perda de produtividade em função de um atraso aí no plantio. No entanto, a gente vai ter uma oferta relativamente parecida com a do ano passado, Vitor?
Isso, a gente acredita numa oferta total de milho próxima de 100 milhões de toneladas esse ano. O mercado interno, a gente acredita que ele vai ser um grande ponto de atenção, um grande balizador para 2020. A gente estima que ano passado o Brasil consumiu ao redor de 64 milhões de toneladas de milho. Esse ano nós estimamos algo próximo de 68 milhões de toneladas de consumo interno de milho. 4 milhões de toneladas a mais, oriundos tanto do setor de proteína animal, que vai demandar milho para ração, mas também pelas novas usinas de etanol de milho de Mato Grosso, que entram em operação esse ano, com uma perspectiva, grosso modo, de que o Brasil tenha um incremento de produção de etanol de milho ao redor de 1 bilhão de litros em comparação ao ano passado. Então, um aumento de 1 bilhão disso, que, grosso modo, se traduz em 2,5 milhões de toneladas de milho sendo utilizados pela indústria local.
Vocês acreditam numa repetição dos números de exportação? Esse ano foi muito boa, né? Esse 2019, né?
Ah, eu acredito que não vai ser possível bater esse recorde de 2019. A gente já está, até de uma forma um pouco mais conservadora, com um crescimento da demanda interna, uma produção relativamente estável em relação ao ano passado. Provavelmente a gente deve ver números de exportação de milho esse ano mais próximos dos 30 milhões de toneladas, antes comparado com os 42, 43 do ano passado. Então, exportações um pouco mais tímidas esse ano, eu diria, né?
Muito bem. E nesse cenário, a gente tem volume suficiente para atender demanda externa e exportação, sem grandes pressões nos preços, né, Vitor?
Sim, basicamente a gente tem conversado bastante com produtores, de certa forma. Acredito que muitos deles sinalizaram que já aproveitaram para fazer as travas da venda do milho safrinha. Outros ainda caminhando aí, querendo ver se o preço pode ser um pouco melhor. Eu acredito que um ponto principal aqui, provavelmente, como esse milho safrinha já está sendo semeado, os custos de produção já estão definidos, boa parte deles. Então, acho que pelo menos de uma forma conservadora, travar o equivalente ao custo de produção pode ser interessante, obviamente depois aguardar uma maior clareza do mercado, de como é que vai ser o desenvolvimento da safrinha, para aí sim efetivar novos negócios, mas pelo menos o nível de preço está interessante, então pelo menos para travar os custos de produção pode ser uma boa estratégia aí.
E o piso de 40 ao longo do ano também não é nada mal, né?
Sim, eu acredito que seria um patamar interessante aí para, não seria, historicamente falando, é um bom patamar de preços, né?
Muito bem. Meu caro Vitor Iqueda, muito obrigado, viu, pela sua participação e pelas explicações aqui para a gente de Notícias Agrícolas. Volte sempre, Vitor.
Tranquilo, Alexandre. Obrigado para quem nos ouviu aí e estamos sempre à disposição para novos convites futuros. Obrigado pelo convite.
Muito obrigado, um abraço para você, até a próxima.
Um abraço. Tchau, tchau.
Tá aí Vitor Iqueda, analista de grãos do Rabobank, conversando com a gente, analisando dois mercados importantíssimos aqui para o produtor brasileiro, o mercado da soja e o mercado do milho. O mercado do milho um pouco mais sustentado, o mercado da soja dependendo ainda de algumas variações importantes aí do mercado, como, por exemplo, a volta da China às compras lá nos Estados Unidos. Se isso de fato aconteceu, o Rabobank imagina que a gente possa reduzir em até 15% aí a nossa demanda, a nossa oferta, aliás, para a China nesse ano. Mas de uma forma geral, essa redução seria na casa aí dos 5%, de 74 para 70 milhões de toneladas no volume total, porque apesar de não vender diretamente para a China, a gente acabaria também contando aí com outros mercados fora a China que demandariam a soja brasileira, já que teria essa disponibilidade da oferta acontecendo. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques.